Eu queria só tecer alguns comentários sobre o sistema, o modelo de gestão metropolitana que foi instituído em Minas Gerais. Bom, primeiramente um breve histórico sobre a gestão metropolitana da região metropolitana de Belo Horizonte. Desde 1988, com a elevação do município a ente federado, nós temos uma desarticulação que durou algumas décadas aí, né, das políticas municipais num território metropolitano, que nós sabemos que é uma cidade com várias prefeituras, né? A gente vê numa mancha urbana da região, uma foto aérea, a gente percebe que os limites político-administrativos dos municípios não coincidem com a cidade real, não coincidem com o que está acontecendo dentro dessas cidades que integram aí essa área conurbada, essa área metropolitana da região. Então, até buscando um pouco aí na literatura, foi sempre uma questão bastante complicada de resolver, essa questão de desarticulação das políticas municipais, até porque o poder do prefeito acaba naquela linha imaginária, só que ela faz parte contínua de uma outra cidade que começa ali, e aí já começa a gestão de outra prefeitura, que às vezes, inclusive, era oposição e tudo mais. Então, a gente tinha esse problema sério. O sistema de gestão metropolitana ele era composto por um colegiado que continha aí um voto para cada prefeito nesse colegiado, e a gente tinha também um problema nesse modelo de gestão, que cada juntava aí 20 prefeitos que estavam bem distantes da região metropolitana, que representavam populacionalmente uma população menor, e teoricamente teriam um poder decisório que conseguiria orientar todas as ações da região metropolitana. Então, a gente tinha esse problema, e por causa desse problema, foi instituído, né, por meio de uma emenda à Constituição e depois às leis complementares, um novo modelo de gestão da região metropolitana. Bom, aí só alguns dados sobre a região metropolitana. Ela é composta de 34 municípios, tem quase 5 milhões de habitantes. No colar metropolitano há mais 14 municípios, que somam aí 532 mil habitantes aproximadamente. A região metropolitana concentra aí em torno de 25% da população do estado. E aí, somente Belo Horizonte tem quase a metade da população da região metropolitana. E se juntar seis municípios, que são os seis maiores, eles concentram aí 85% da região metropolitana. Então, esses números mostram um pouco por que a gente precisava de um outro modelo de gestão para essa região, né? Bom, ela também responde por 34% do PIB, mais de um terço do PIB estadual, só na região metropolitana de Belo Horizonte. E sendo que, juntando os três maiores PIBs da região, Contagem, Belo Horizonte e Betim, nós estamos aí com quase 29%, quase 30% do PIB de Minas Gerais inteiro, né? E da região aí em torno de 83%, 84%. A taxa de desemprego atual de 9,5% é uma das menores das regiões metropolitanas aí pelo Brasil. E aí, como que foi dessa mudança na Constituição do Estado, né, desse novo marco legal aí para a região metropolitana? Essa figura aí mostra a evolução de como que nós no governo, viemos tratando a gestão metropolitana no estado, né? Ela começa lá em 2003 com uma superintendência de assuntos metropolitanos e também com a criação da SEDRU, né, que antes era a Secretaria de Habitação. E aí, em 2007, de certa forma, ela ganha mais centralidade no governo e é criada uma subsecretaria de desenvolvimento metropolitano. Em 2009, já havia previsão legal, né, da agência, do fundo, do conselho, da assembleia, que compõe aí o sistema de gestão metropolitano, mas é que só em 2009 que, de fato, na prática, a gente consegue começar os trabalhos da agência metropolitana, começar de fato implementar a Assembleia Metropolitana e o Conselho. E agora, nessa nova gestão, foi criada uma secretaria extraordinária para cuidar dessa questão. E aí, a Secretaria de Gestão Metropolitana, ela responde tanto pela RMBH, que é a metropolitana de Belo Horizonte, quanto pela região metropolitana do Vale do Aço. E essa secretaria já foi criada com o intuito de também implementar o arranjo metropolitano, né, o sistema de gestão metropolitana do Vale do Aço, que ainda não foi implementado. Então, basicamente, essa que é a estrutura atual, né, que foi colocada pela legislação, que em Belo Horizonte já estava funcionando, que a gente tem a Assembleia Metropolitana, que aí tem todos os prefeitos e vereadores da região metropolitana, é o órgão máximo deliberativo que estabelece as macro-diretrizes do planejamento metropolitano. É também um órgão que pode chegar a vetar ou a revogar uma decisão do Conselho. Temos uma instância mais enxuta deliberativa, que é o Conselho Deliberativo da região metropolitana. Também temos a Secretaria de Gestão Metropolitana e os instrumentos, que é o Fundo e o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado. Esses instrumentos são instrumentos constitucionais, eles estão lá nos artigos 42 e 50 da Constituição Estadual. A Agência Metropolitana de Belo Horizonte, ela é a executora dessa política, que é formada aí tanto pela Assembleia, Secretaria e Conselho Deliberativo, além, é claro, das conferências metropolitanas que vão consolidar aí quais são as diretrizes para esse planejamento da RMBH. E agora vamos criar esse mesmo sistema, né? A ideia é implementar no Vale do Aço. Bom, aí tem a listagem das funções públicas de interesse comum. Isso aí também está na legislação aí que foi reformada há poucos anos. E só para ter uma ideia, porque isso aqui nos remete à Constituição da República de 88, que dispõe que os estados poderão, mediante lei complementar, criar as regiões metropolitanas, além de outras figuras, para integrar, organizar, planejar e executar as tais as funções públicas de interesse comum. Então, a Constituição Federal nitidamente remete para os estados federados o dever de instituir os critérios para se criarem regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e micro-regiões, além dos estados definirem suas próprias constituições e leis, quais vão ser essas políticas que são as funções públicas de interesse comum. Que são, na verdade, são as questões que têm um interesse que são acima do interesse local. E, portanto, constitucionalmente, não cabe ao município isoladamente de conduzir. O que a gente propõe e que está estabelecido hoje no Estado é uma gestão compartilhada dessas funções públicas de interesse comum, por meio do diálogo sempre com os municípios, com a sociedade, com todo aquele instrumento, aquele arcabouço de gestão que tem a Assembleia, tem os colegiados. Né? Então, e, na verdade, também a legislação determina que essas são as funções, os temas, né, que a gente vai promover aí uma gestão compartilhada. Bom, a Assembleia Metropolitana, eu já tinha mencionado, que contempla aí os 34 prefeitos da região metropolitana, também os 34 presidentes das câmaras municipais, mais 4 representantes do executivo estadual, 1 do legislativo, e aí já tinha mencionado essa questão, que cabe a ela definir as macro-diretrizes e referendar ou vetar as decisões do Conselho. O Conselho, por sua vez, ele é mais enxuto, ele é a composição aí de 5 representantes do Executivo, 2 do Legislativo. Aí tem uma distribuição feita nos municípios, no número de assentos, que levou muito em consideração a nossa aprendizagem com as últimas décadas na região metropolitana de Belo Horizonte, que foram décadas de gestão desarticulada. As gestões municipais, cada uma agia conforme, né, uma lógica individual municipal, e essa composição do Conselho tenta justamente reverter qual que era o maior problema lá, que realmente os maiores municípios que tinham maior população estavam muito mal representados e acabaram esvaziando esse processo de gestão compartilhada. E nós tivemos aí um problema que buscamos solucionar com essa composição do Conselho. Além disso, temos também dois representantes da sociedade civil, que são eleitos na Conferência Metropolitana. Existe um colegiado que também a sociedade civil organizou, que esse colegiado é extraoficial, ele está aí colocado para sempre que esses representantes da sociedade forem deliberar no Conselho, eles já estão alinhados com o que, de fato, já foi, de certa forma, debatido previamente pela sociedade. Bom, e aqui as atribuições do Conselho, que é provocar a elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da região metropolitana, acompanhar a elaboração desse plano e definir as diretrizes de planejamento. Bom, a agência é o braço executor, né, da Assembleia e do Conselho, digamos assim. Ela foi criada em 2009 pela Lei Complementar 107. Ela tem um caráter, a natureza autárquica, com natureza técnica e executiva. E ela hoje está vinculada à Secretaria Extraordinária de Gestão Metropolitana. Até ano passado, ela estava vinculada à CEDRU, na antiga Subsecretaria de Desenvolvimento Regional, Desenvolvimento Metropolitano, perdão. E, a partir desse ano, ela passa a se vincular à Secretaria Extraordinária de Gestão Metropolitana. Bom, o Fundo Metropolitano também foi criado junto com esse arcabouço aí institucional. E é importante falar que há uma previsão legal de que 50% dos recursos do fundo serão desembolsados pelo Estado, né, serão aportados pelo Estado, enquanto os outros 50% serão aportados pelos 34 municípios, e aí tem uma proporcionalidade, né, mas, de certa forma, há um rateio aí entre os municípios, entre os 34, para aportar essa outra parte aí dos recursos, né? Bom, então aí tem um histórico aí dos recursos que estão sendo movimentados no fundo, né? De 2009, a gente teve apenas 5 municípios que contribuíram, já em 2010, esse número já foi para 20, e esse ano estamos trabalhando para que 30 municípios comecem a contribuir. O que é importante nessa questão é justamente uma cultura de começar a trabalhar a região, a questão metropolitana, como uma questão que tem que ser supralocal, tem que ser trabalhado em conjunto, né? Então, essa, por mais que os valores não sejam grandes aí dos aportes, do que tem no fundo hoje, essa cultura de começar a falar isso nós vamos resolver com o fundo metropolitano, isso nós vamos resolver nos colegiados, nos espaços institucionais, é uma cultura que a gente precisa fortalecer, é uma cultura que a gente precisa nos apropriar para que a gente consiga começar a avançar, de fato, na gestão compartilhada. Ou seja, alguns problemas a gente vai ter que começar a parar de pensar individualmente e começar a dividir esses problemas e buscar soluções conjuntas. Bom, e, finalmente, temos também um outro instrumento da gestão metropolitana, que é o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado. Sua contratação é deliberada pelo Conselho Deliberativo, né, de Desenvolvimento Metropolitano. No ano passado, foi contratado aí a Universidade Federal de Minas Gerais, especificamente aí um centro do CDPLAR, que fez um trabalho junto com a CEDRU, junto com outros atores. E, hoje em dia, esse trabalho está na novas pessoas, novas secretarias, né, entrando no governo. Ele está sendo estudado, né, pelo governo. Mas, enfim, já temos um histórico aí do ano passado, já temos um caminho andado, né, no sentido de planejar a região metropolitana. Bom, esses são os resultados esperados que a gente... O que a gente espera, né, desse instrumento, que é o Plano de Desenvolvimento Integrado? E, enfim, é importante fortalecer aí a governança e a cidadania metropolitana, aquela coisa da cultura de começar a botar em prática essa gestão, que não é só municipal, e também não é só do Estado, né, que é uma soma desses esforços. Também a gente espera ampliar o processo participativo à medida que a gente chama a sociedade para discutir as ações e não só mais o modelo institucional. Também a questão de integrar as políticas do Estado e do município, também tentar, de certa forma, articular isso com o governo federal e para a gente ter uma cooperação efetiva entre os entes. Definição de propostas e objetivos e conjuntos para projetos que ataquem também os gargalos, né, da questão metropolitana. Então, enfim, são algumas ideias aí do que a gente vai esperar que tem que ter nesse conteúdo do plano. E, naturalmente, a agência metropolitana, que é o braço executor, que vai ter o dever, aí, a missão de buscar implementar esse plano. Bom, e aqui alguns comentários sobre a agência de desenvolvimento da região metropolitana. A promoção da elaboração do plano diretor de desenvolvimento integrado, a elaboração dos estudos técnicos, diagnósticos, ela tem um caráter tanto executivo quanto técnico, então cabe a ela também fiscalizar as políticas que exigem e demandam poder de polícia, também, enfim, é um órgão bem técnico e bem, ao mesmo tempo, técnico e executivo. Bom, então, basicamente é isso. Gostaria só de deixar aqui essa mensagem, deixar claro que houve mudança no modelo de gestão metropolitano. E aqui a gente está trazendo para vocês um breve histórico de como que, em Minas Gerais, a gente veio discutindo essa gestão, quais que foram os problemas, por que que foi desenhado desse jeito, né, o modelo institucional, porque isso aí decorre do histórico. E, hoje em dia, esse é o modelo de gestão, eu queria brevemente apresentar aqui, não vou mais tomar tempo do fórum, e agradeço pela atenção. Obrigado.